Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Muito bem, temos em audição, melhor, em audiência, a plataforma PS Português. Queria, antes de mais nada, cumprimentar o Sr. Vítor Menino, que é o Presidente da FPAS, da FPAS, da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores. O Sr. Engenheiro Jaime Pissarra, que é o Secretário-Geral da IAC, a Associação Portuguesa de Industriais de Alimentos Compostos para Animais. O Dr. Manuel Lima, que é Secretário-Geral da FEPAS, a Federação Portuguesa das Associações Avícolas. E o Sr. Dr. Rui Gabriel, da CESA, da Apifarma. Bem-vindos. Esta audiência tem como regra, ou melhor, como regras, as seguintes notas que vos vou deixar. Normalmente os nossos convidados têm cerca de 15 minutos para fazer uma apresentação inicial. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares que quiserem intervir para vos questionar, para colocar alguma dúvida, aquilo que for necessário, com um tempo de 5 minutos a cada grupo parlamentar. Os senhores têm depois a prerrogativa de encerrar a audiência com os comentários que quiserem fazer, as respostas que quiserem deixar. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que nos serve a todos para orientar o tempo já consumido e, portanto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade aos senhores deputados, agradecer a oportunidade de nos terem recebido hoje. Enfim, eu ia explicar muito rapidamente, antes da apresentação, o que é a plataforma PS Português, para vos enquadrar, depois, enfim, fazer a apresentação, que de resto trata-se de uma apresentação que foi feita já aqui numa outra comissão parlamentar de economia e cujo lançamento desta plataforma teve lugar em abril na presidência da República e, portanto, com o patrocínio na altura do Sr. Presidente. Portanto, basicamente, o que é que se passa? A primeira questão é que os efetivos pecuários em Portugal têm vindo a reduzir-se de uma forma mais ou menos acentuada e portanto, nós, organizações ligadas à produção de pecuária, porque representamos desde a alimentação animal até ao leite, carne e ovos, portanto, estamos aqui alguns de nós, mas a plataforma é muito mais vasta do que isso, sentimos a necessidade de, numa perspectiva integrada, de fileira, falarmos a uma só voz, tanto quanto possível a uma só voz. E portanto, há uma, digamos, a mensagem base que queremos fazer para passar é que, apesar dos constrangimentos que vocês sabem, que nós partilharemos agora a seguir, é possível fazer pecuária, é possível fazer crescer a produção pecuária em Portugal e, com isso, manter vivo o setor da alimentação animal, a montante de nós, matérias-primas, cereais para a alimentação animal e toda, digamos, toda a fileira pecuária. E, portanto, uma vez que há uma articulação entre a produção, tem que haver, e o consumidor, porque estão envolvidos aqui outras organizações, nomeadamente a grande distribuição, a grande mensagem seria levar junto do consumidor, de facto, a noção e a certeza de que nós produzimos produtos de qualidade, feitos em Portugal e com o grande objetivo de reduzir as importações e, portanto, aumentar o consumo de produtos portugueses. Portanto, foi nessa base de que a CESA, portanto, a Apifarma, dos homens dos medicamentos, até toda a fileira, decidimos constituir e, portanto, levar a cabo esta plataforma PS Português e, portanto, resolvemos apresentar esta campanha em abril. Como vos disse, tivemos o alto patrocínio de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e, portanto, temos uma série de iniciativas que queríamos partilhar convosco e assumindo e pedindo desde já a cumplicidade no sentido positivo da Assembleia da República, desta Comissão Parlamentar, para desenvolver este projeto, que pensamos que é um projeto comum e, portanto, é um projeto que a todos respeita. E, portanto, estou a ver que já perdi 4 minutos quase e, portanto, íamos começar a ganhar tempo. Portanto, para vos situar, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de 122 mil explorações pecuárias e, portanto, um volume de negócios de 45% total da produção de agrícola e, nesta nossa perspectiva de ligar a indústria com o agroalimentar, no fundo, estamos a falar que a produção, digamos, a indústria pecuária em Portugal representa e é a principal indústria agroalimentar. Portanto, 43% da indústria ligada à carne, leite e ovos, portanto, é agroalimentar. Portanto, digamos que, comprometendo este setor, compromete-se uma grande parte da agroindústria em Portugal. E estamos a falar de 750 mil postos de trabalho diretos ou indiretos, portanto, pensamos também que é importante. Em termos de produção de carne, analisar em termos globais, a produção de carne é claramente, como sabemos, insuficiente para a procura. Mas achamos que há potencial para substituir as importações e portanto, esse diferencial aí, portanto, esse intervalo amarelo, digamos assim, seria, no fundo, o potencial de crescimento que nós poderíamos ter de animais produzidos, enfim, aqui no mercado português, para que poderia ser, enfim, num cenário já num realista, de curto prazo, poderíamos já com esses animais reduzir, de facto, o número significativo das importações. Nos ovos, temos claramente uma vocação exportadora e, portanto, é um pouco diferente em termos de carne. E em termos de leite, enfim, temos uma oferta superior à procura e, portanto, digamos que o setor de leite será o principal exportador nos produtos de origem animal. Em termos de carne, regressando à carne e o conjunto dos produtos, temos, enfim, 75% total de carnes de alto aprovisionamento, o que fica a dever-se, em grande parte, à baixa ou baixo grau de aprovisionamento no setor da carne de bovino, não é? E, portanto, temos 77% do setor suíno, as aves 90%. Portanto, temos aqui, seguramente, um potencial de produção que podemos explorar e que podemos crescer. De facto, nos últimos anos, tem sido feito um grande esforço em termos de exportação, tal como os valores aí indicam, mas estamos ainda muito, muito longe, digamos, o gap ainda é significativo e, portanto, o que nos motiva, de facto, e permite dizer que é possível fazer mais e possível fazer melhor. Temos, obviamente, grandes ameaças, a situação económica e financeira é desfavorável, continua a ser desfavorável, temos um fenómeno que é a volatilidade dos preços das matérias-primas agrícolas, por exemplo, apesar de terem sido anunciadas e confirmadas recordes de produção de soja e produção de milho a nível mundial, o que é facto é que os custos continuam em alta, como sabem, e esta volatilidade dos preços não nos permite dizer, por exemplo, se estamos a fazer uma compra de matérias-primas, uma boa compra, portanto, em baixa, ou uma má compra em alta. E, portanto, isto é um fenómeno que veio para ficar, mas também é importante discutir, eventualmente aqui, no âmbito da PAC, até que ponto é que não poderão existir alguns instrumentos que permitam mitigar a volatilidade e assegurar, pelo menos, alguma estabilidade dos rendimentos, quer dos agricultores, quer ao longo da cadeia agroalimentar. Temos normas restritivas sem equivalência nas exportações de países terceiros e numa altura em que estamos a negociar acordos tão importantes como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, a Ucrânia, enfim, o Mercosul, nunca é demais colocar estas questões, no fundo, as regras que impomos aos nossos operadores que não têm paralelo equivalência nas importações de países, todos os países, portanto, fora da União Europeia. Posso dizer que neste momento estamos a organizar um congresso mundial sobre a coexistência, portanto, tem a ver com biotecnologia, permitir a coexistência da agricultura convencional biológica e agricultura geneticamente modificada, em que há 25 anos que andamos a falar de biotecnologia com eventos que estão autorizados e que depois, como vocês sabem, não conseguimos importar eventos ou assegurar o cultivo de outras matérias-primas na União Europeia. Portanto, continua a ser uma ameaça de facto. Temos um reduzido grau de integração e temos uma questão que tem a ver com a grande distribuição. Há uma concentração do comércio na grande distribuição. e, portanto, temos também entraves burocráticos administrativos nos processos de licenciamento a nível das explorações. O regime de exploração da atividade pecuária, é claramente, e podemos depois enfim, responder a algumas questões, é claramente um entrave neste momento, apesar do governo atual ter querido ouvir, de facto, os setores, e todos nós contribuímos para melhorar o RIAP, mas o que é facto é que, em termos práticos, continuamos a ter estrangulamentos a quem quiser dedicar-se à atividade pecuária. Mas também temos desafios e oportunidades. Isto poderá ser, obviamente, um travão à acidificação e ao abandono do mundo rural. Sabemos que muitas destas nossas propostas estão vertidas, ou irão ser vertidas, quer nos planos operacionais, quer no plano de desenvolvimento rural, enfim, temos tido essa noção. Temos aqui, como vos disse, um forte potencial de crescimento, valorização da produção interna, que é uma das grandes preocupações. Temos tido alguma evolução positiva nos contactos com a administração pública, de entendimentos a nível institucional. Temos trabalhado, nomeadamente, com o Secretário de Estado da Agricultura, o Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar. E, portanto, temos que olhar também para as cidades alimentares em crescimento a nível mundial. Todos nós sabemos que vamos precisar de produzir mais, e produzir mais, melhor e com recursos mais eficientes. Que soluções é que preconizamos? Temos que promover o aumento da produção de matérias-primas. A proteína é uma questão central, a dependência da soja, as proteaginosas em Portugal, nós temos um país com potencial para produzir esse tipo de matérias-primas, mas os cereais também são importantes, nós somos cada vez mais dependentes das matérias-primas, e um país que é dependente é um país vulnerável, e aquele efeito da volatilidade sente-se, obviamente, mais no país como o nosso. Temos um caminho a percorrer ao nível da concentração da oferta e integração de fileiras. Aqui, cada um dos setores está em diferentes graus de desenvolvimento, mas o interprofissional é uma aposta, enfim, de cada um de nós, em termos de diferentes setores. Aliás, a nossa ideia neste momento é funcionar como um interprofissional, no verdadeiro sentido do termo. Temos vindo a trabalhar no sentido dos grupos operacionais com o INEAV e fora do INEAV, parcerias com universidades e unidades de investigação. Diplomacia económica para a abertura de novos mercados, também o temos feito, e enfim, as coisas estão a funcionar, mas há algumas restrições. Por exemplo, podemos falar depois aqui nos certificados de exportação, em que se constitui um entrave neste momento, porque exigem-nos, por exemplo, se quisermos exportar de várias explorações agrícolas, nomeadamente suinícolas ou aves, exigem um certificado por cada exploração, por cada unidade. Nós achamos que deveríamos, uma vez que o Estatuto Sanitário de Explorações é perfeitamente reconhecido e identificado, deveria ser possível um certificado, apenas um certificado em cada carga, e, portanto, aliviava, de facto, não só os procedimentos administrativos, como até o custo. Do fundo, estamos a falar de coisas relativamente simples, de desburocratizar. E funcionamento mais equilibrado da cadeia alimentar. Recentemente, enfim, não sei, passou por aqui, a lei relativamente às práticas comerciais abusivas, enfim, estas promoções. Foram dados passos, alguns passos importantes, mas de facto há muito a fazer ainda, e portanto precisamos de um funcionamento muito mais equilibrado. E não estamos a falar só da relação entre a produção e a indústria, estamos a falar da relação entre a indústria e a grande distribuição. Portanto, sei que nós, muitos de nós, e o discurso político tem sido sempre focado na relação entre a produção e a indústria, mas há uma questão importante, que é entre a indústria e a grande distribuição. E, portanto, é importante, a nossa perspectiva, não perder de vista esta integração indústria agroalimentar e agricultura para fazer face depois às questões da grande distribuição. E políticas públicas de apoio ao nosso setor. Não falamos de subsídios, falamos de políticas públicas que promovam, que valorizem e que reconheçam, no fundo, a importância do setor pecuário como setor estratégico para o desenvolvimento do país e para a economia das zonas rurais. Porque não conseguimos imaginar um território sem animais. Portanto, sem animais, é um território sem pessoas e, de facto, o abandono do território começa onde as pessoas não estão e, portanto, a partir dali não é nada e, se calhar, põe em causa até outras coisas, a soberania, e, portanto, o território é extremamente importante. No fundo, criámos a plataforma Peço Português. Nesta altura, enfim, tivemos iniciativas, fizemos depois, a seguir ao lançamento desta campanha de República, fizemos uma semana em Portugal no Gourmet, com alguns restaurantes, enfim, uma iniciativa que iremos repetir no próximo ano. Temos um conjunto de parcerias com a APED, enfim, a grande distribuição, apesar de reconhecermos os estrangulamentos, eles estão disponíveis e estão disponíveis para colaborar connosco. E prosseguimos os contactos com entidades governamentais, nos quais incluímos, naturalmente, estas audiências. Portanto, no fundo, temos aqui um triângulo estratégico que é ligar a produção e a indústria, políticas públicas, a grande distribuição, com o consumidor e, de facto, cai em baixo, desenvolvimento rural, sustentabilidade e emprego. E, portanto, basicamente era isto, porque acreditamos que é possível fazer pecuária, valorizar a pecuária, a importância da pecuária no desenvolvimento agrícola e no mundo rural. Portanto, lançámos as mãos a este projeto e, mais uma vez, agradeço a vossa solidariedade e contamos com a vossa cumplicidade, no sentido positivo do termo, para que consigamos pôr a pecuária portuguesa, tal como noutros países, como setor estratégico e fundamental para os próximos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado também, até pelo cumprimento escrupuloso do tempo que tinha para esta primeira intervenção. Senhores Deputados, para intervir, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da plataforma. É um gosto tê-los aqui na Comissão de Agricultura e Mar. Mencionou há pouco e agora terminou também pedindo a cumplicidade. Eu acho que vou mais longe e penso que falar por todos os grupos parlamentares, eles terão a oportunidade de o fazer, será mais do que uma cumplicidade, será uma parceira ativa a esta Comissão na defesa dos vossos interesses, porque também são os nossos interesses, seguramente. De facto, hoje em dia existe uma grande sensibilização relativamente a este tema. Não gosto de dizer que é um tema que está na moda, mas efetivamente as pessoas hoje em dia têm muita percepção do que é consumir produtos portugueses e da necessidade, de facto, de incentivar esse mesmo consumo. E nós não podemos perder a oportunidade. Eu acho que esta plataforma surge numa altura fundamental, onde há efetivamente muita receptividade por parte do consumidor e por parte dos agentes económicos. E nesse sentido, enfim, a vossa ação, que não é de agora, é uma ação que já vem e sobretudo o ano passado tiveram, este ano, mas de certeza que o ano passado começaram a perspectivar toda a atividade que têm tido, consegue efetivamente centrar-se no que é essencial, que é na produção nacional, de facto de qualidade, porque nós temos reconhecidamente produtos de grande qualidade e muitas vezes e durante muitos anos eram mais reconhecidos lá fora do que cá dentro, e isso também, enfim, é muito típico português, felizmente estamos a mudar, e a verdade é que essa capacidade que nós temos de produzir produtos de qualidade tem que ser encarada por todos, né, pelos agentes económicos, mas sobretudo pelos consumidores e pelos produtores. Porque há uma questão que é fundamental, e eu que sou do distrito de Setúbal, que tenho todo o gosto em ter uma indústria como a Auto Europa no meu distrito, mas a verdade é que o valor acrescentado das exportações da Auto Europa são muitíssimo diminutos face a nomeadamente exportações do setor agroalimentar e florestal. Portanto, a verdade é esta, isto tem que ser dito. Qualquer exportação que é feita de produtos portugueses, eu não digo que seja 100%, mas muitos deles são 100% de valor acrescentado português. E isso faz toda a diferença na nossa relação económica, em tudo o que cria, quer no próprio produtor em si, quer indiretamente com o que vive à volta dessas mesmas produções. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos isto bem presente e que esta moda não passe. Não passe. E são os senhores com esta plataforma que podem, de facto, também ajudar a que isto seja cada vez mais realizado, porque o potencial de crescimento é muito grande. Com certeza que existem estrangulamentos difíceis, existem os custos de contexto, os custos de produção cada vez são mais difíceis de ultrapassar, Mas esta capacidade que nós temos de ter estas políticas públicas da maior relação que deve existir na cadeia alimentar, nomeadamente, e o Governo bem criou a famosa parca para, de alguma maneira, conseguir equilibrar esta relação. Algumas práticas, algumas normas que foram recentemente aprovadas, não foi nesta Comissão, quem acompanhou foi a Comissão de Economia, mas nós tivemos a par, nomeadamente aumentando as coimas para impedir efetivamente posições e abusos e posições dominantes. É verdade que o caminho tem-se feito, de facto, nesse sentido. Eu gostaria também de destacar o seguinte, para a produção pecuária, a importância que foi o acabar do embargo da BSE recentemente, o fundamental aqui para os Açores, e tenho aqui a minha deputada dos Açores que fala muito nisso, e é verdade. Mesmo os acordos que foram estabelecidos entre a União Europeia e o Canadá e os Estados Unidos, que penso que mencionou, precisamente que contemplam muito do agroalimentar, portanto, neste momento nós temos mesmo que acompanhar este comboio. E eu gostava, enfim, de colocar-vos alguma outra pergunta, nomeadamente com a questão daquela matéria abordada pelo Governo e criação do programa Portugal Sou Eu, ou seja, como é que vem a criação desse programa, que tipo de intervenção têm tido, qual é a posição da plataforma relativamente à criação desse programa. Depois, no que diz respeito à marca branca também, existe neste momento legislação nacional que impede que possa haver uma apropriação da imagem dos fabricantes, mas este é um tema muito complexo, porque efetivamente em tempos de crise os consumidores vão muito à marca branca e, portanto, é um tema que eu gostaria de ter por parte dos senhores que são especialistas sobre esta matéria, para que nos pudessem falar um pouco também sobre o assunto. E depois, relativamente ao REAP. O REAP, enfim, não me debruçava assuntos da agricultura e da agropecuária, já se falava do REAP. O REAP continua, a ser um tema delicado, e a questão dos licenciamentos, a questão das condicionantes, das reservas agrícolas, das reservas ecológicas, quem vai então para a zona, sobretudo do Norte, apercebe-se da dificuldade que tem sido o REAP para os produtores, nomeadamente no Norte, mais de bovinos, mas efetivamente gostaria de perceber em que ponto é que estamos, ou seja, os contributos que deram, e neste momento se tenha mais alguma informação relativamente a esta, o agilizar deste licenciamento, deste REAP, que de facto tem estrangulado muito a evolução deste setor. Termino dizendo que para o PSD este é um assunto prioritário, é um assunto que nós acompanhamos com muito empenho, quer nesta Comissão, quer na Comissão de Economia. Tem havido trabalhos, grupos de trabalho, inclusive, que se debruçaram sobre este tema e, portanto, objetivamente, os vossos contributos serão seguramente de valor e digo o que disse de início, seremos os parceiros ativos e disponho da Comissão de Agricultura, nomeadamente do Grupo Parlamentar do PSD, na defesa do que é português, porque de facto tem muita qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na ausência do deputado Jorge Fão, dava a palavra ao deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu naturalmente gostava de começar por cumprimentar os representantes da plataforma PS Português, dizer que, naturalmente, esta é uma iniciativa que nos parece uma iniciativa no bom sentido. Saber se este é o melhor momento ou não, todos os momentos são bons para juntar e, portanto, se agora foi possível, ainda bem. Provavelmente, eu diria, se calhar tardiamente, mas de qualquer maneira, ainda bem que o fizeram. E eu quero dizer que não gostaria de me colocar na posição apenas de elogiar o trabalho feito, porque julgo que essa é a maneira mais fácil de me colocar. Eu quero me colocar também aqui questionando esta plataforma de um conjunto de grandes questões que se colocam à fileira, às fileiras de produção animal, porque julgo que é a única forma de poder também contribuir para este debate. E, em primeiro lugar, nos últimos 10 anos assistimos a um aumento do consumo de carne em Portugal. E essa é uma das questões que, no setor da saúde, insistentemente se levanta. Isto é, houve uma adulteração do ponto de vista da roda alimentar que tínhamos, isto é, uma alimentação de tipo mediterrâneo e que, com o aumento do consumo dos produtos animais, particularmente o aumento do consumo de carne, esse consumo provocou um desequilíbrio do ponto de vista da alimentação a nível nacional. Eu gostava de saber como é que a plataforma PS português se coloca perante essa grande questão que é de termos uma alimentação saudável em Portugal. Portanto, era a primeira questão que eu gostaria de colocar. Em segundo lugar, a carne é, e eu refiro-me à carne essencialmente porque julgo que é aquela que neste momento me parece mais sensível do ponto de vista dos riscos que correm na perspectiva da economia nacional, e já explico porquê a minha focagem na questão da carne. A carne é responsável não apenas por mais importações diretas, mas também por via indireta é responsável pelo aumento das importações ao nível das matérias-primas, nomeadamente ao nível do milho. E, portanto, se falarmos de carne, se falarmos destas fileiras, estamos a falar das fileiras com maior responsabilidade do ponto de vista do desequilíbrio da balança comercial agroalimentar em Portugal. E, portanto, gostava de saber como é que se posicionam também face a essa questão muito concreta que tem a ver com o aumento das importações, quer da carne, porque o que é verdade é que nós aumentámos o consumo em cerca de 50% nos últimos 10 anos, mas aumentámos apenas em 25% a nossa capacidade produtiva, sendo que nos dados que nos apresentam, falta aqui os pequenos ruminantes, onde nós temos um problema grave do ponto de vista da redução das produções. Em terceiro lugar, estas são as fileiras responsáveis essencialmente pelo maior número de ajudas diretas aos agricultores. E é nas produções animais onde se encontram essencialmente as chamadas ajudas ligadas. Bom, e eu questiono, praticamente só nas fileiras animais, continua a haver ajudas ligadas do ponto de vista do RPU. E, portanto, gostava de saber como é que se posicionam face ao novo quadro que aí vem de ajudas diretas, se é necessário ou não é necessário manter as ajudas ligadas e quais são, na vossa perspectiva, o que é que tem sido feito no vosso trabalho perante essa questão. Depois, compreendo muito bem o trabalho que pretendem fazer no sentido da substituição das importações por produção nacional e, portanto, este trabalho, tal como está a ser feito para o consumo nacional, parece-me que tem uma mensagem, que é uma mensagem que, do meu ponto de vista, vai no sentido correto. Gostava era de saber, quando referem as questões relacionadas com exportações, isto é, a necessidade de aumento das exportações, como é que a plataforma se posiciona perante isso, isto é, como é que ela se posiciona do ponto de vista do mercado. Era a quarta questão que eu gostava de colocar também para tentar perceber. Portanto, no fundo, percebo a substituição das importações com este trabalho que está a ser feito. Gostava de perceber como é que o vosso trabalho pode contribuir para o aumento das exportações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer as explicações e o contributo que nos traz aqui a plataforma PES Português. Deixar-vos ficar duas outras reflexões e também algumas questões. Primeira reflexão, eu acho que, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, parece-me uma boa oportunidade para lançarmos esta plataforma. Muito sinceramente, acho que estamos no momento de lançar a plataforma no sentido de valorizar aquilo que é nosso, conjuntamente com outras iniciativas, algumas delas já tomadas, umas por entidades públicas, estou-me a lembrar do caso do Wine Portugal, mas estou-me a lembrar por outras iniciativas, não exclusivamente da área agrícola, ou até muito sem ser da área agrícola, nomeadamente o Compro o que é Nosso, onde abrange um conjunto de empresas e entidades ligadas a esta matéria e que eu peço, parece-me até que podem ser parceiras do PES português e pode ser aqui uma boa complementariedade. Mas Eu acho que há aqui também, da vossa parte, uma identificação muito clara daquilo que é o objetivo. Eu acho que há aqui, concordo com o que diz o deputado Miguel Freitas, eventualmente um trabalho que tem que ser feito e aprofundado. Por exemplo, os pequenos ruminantes, a quinicultura não está aqui, que é, embora seja um setor muito específico e até uma boa parte dele muito localizado geograficamente, mas eu acho que deve estar aqui. A produção de caprinos também não está cá e é uma atividade que também, apesar de tudo, deve estar e poderá estar aqui até por algo, pelo valor simbólico que tem alguns dos subprodutos. Lembro-me, no caso particular, do queijo da Serra da Estrela ou outros que eu acho que deveriam eventualmente estar aqui. Mas permitam-me ainda também felicitar-vos pelo facto de e apontarem não só nos desafios, como também nas soluções, que é promover o aumento da produção de matérias-primas. E o que o deputado Miguel Freitas diz, pareceu-me, e peço desculpa se não foi isso que quis dizer, como uma crítica, e eu acho que é efetivamente uma oportunidade, a questão da produção de milho. Mais a mais, nós temos condições de produção competitiva de produção de milho e, portanto, para a utilização da alimentação animal, ele é fundamental e, portanto, temos aqui uma oportunidade e é uma das vossas soluções apresentadas. Mas também o facto de ser aqui dito, nós temos aqui capacidade de crescimento e aproveitar, se calhar, alguns bons exemplos nacionais. Lembrei-me agora do que aconteceu da primeira vez um medicamento português ser lançado nos Estados Unidos através de uma empresa privada portuguesa. Se calhar é a oportunidade de dizer, olha, Portugal não produz só vinho do Porto, produz outras coisas que têm a ver já com investigação, com inovação, com novas tecnologias e, portanto, no caso da alimentação também ela pode aqui ser, e eu acho que nós temos feito um trabalho brilhante nesse aspecto. O caso mais paradigmático do vosso trabalho, não só do leite, mas também dos ovos. E recordo a visita que, ainda no tempo em que, infelizmente, fomos uma subcomissão, fizemos uma visita à indústria de transformação dos ovos e, portanto, aí deu para perceber qual era o caminho que nós tínhamos que tomar. Mas deixem-me lançar-vos aqui mais duas ou três questões. Muitas das questões foram aqui levantadas, mas a possibilidade de haver aqui não só o peço português para Portugal, mas o peço português para uma plataforma mais alargada no que diz respeito aos países de língua oficial portuguesa, estamos a falar de qualquer coisa como 244 milhões de pessoas, onde nós temos um potencial de trabalho conjunto e de cooperação em conjunto que poderemos aqui desenvolver, e esse aspecto poderá ser não só de cooperação em termos institucionais e em termos de países e de povos amigos, mas também uma oportunidade de negócio para aquilo que é muitas vezes do produto nacional. A outra questão era se não é objetivo da vossa parte, para já, se é só a questão animal, porque não a pesca? E segundo, se não acham interessante isto poder ser alargado a outro tipo de produto agroindustrial, ou produto agrícola, que possa ser alargado aqui. Nós temos um bom exemplo na questão dos frescos e dos legumes também, e portanto, por que não incluir e criar aqui uma mais-valia, até porque, como dizia o Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, não é uma questão só de moda, é uma questão mesmo até de políticas públicas, nomeadamente a questão do consumo de proximidade, a questão de regras ambientais de boa gestão e de bom consumo sustentável em termos ambientais, e eu acho que é aí também uma possibilidade de pôr aqui outras fileiras a crescer no mesmo sentido. Porque eu percebo o objetivo deste vosso trabalho, mas eu acho que, tendo começado pelo animal, ele podia ter sido a semente para ser lançado em termos vegetais noutro aspecto. Eu acho que poderíamos, se calhar, agarrar isso e gostava de saber qual é a vossa abertura e a vossa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar. Nós tivemos aqui há muito pouco tempo, todos, por isso grande parte daquilo que eram os problemas Há muito pouco tempo, foi no princípio do verão, não é? Antes, exatamente. Por isso, grande parte daqueles são os problemas do setor, foram-nos apresentados na altura, nomeadamente com as dificuldades, por isso ainda estão presentes. Não queria falar muito nisso. Dizer que, para nós, a questão da produção e do aumento da produção de carne não só é possível, como foi dito, como é desejável. No enquadramento que já foi feito, na necessidade que existe de reduzir exportações, aliás, os mapas demonstram muito bem como tem havido até uma diminuição na produção. A estatística agrícola de 2012 também o refere claramente, relativamente ao autoaprovisionamento nestas matérias. Uma das questões que eu gostava de perguntar já foi mais ou menos aflorada, que era a questão da, porque é apontada nos slides, que é a relação com a grande distribuição, a relação dos produtores e da indústria com a grande distribuição, e era saber se, ouvimos falar tantas vezes, e quando nós colocamos estas questões e estes problemas, falam-nos sempre na parca. Então, a parca, e pronto, e às tantas percebi que, pelos vistos, a parca resolveu, ou há aqui num conjunto importante, grosso, de problemas que não foram resolvidos 2 anos e meio depois deste governo ter tomado posse. Relativamente a estas matérias, é a matéria de produção, da produção, nomeadamente em áreas que o país é deficitário, como a carne e como a produção de cereais, como já foi referida, quer para a alimentação humana, quer para a alimentação animal. Preocupa-nos muito um objetivo do governo que está agora muito em voga, que é esta coisa do equilíbrio da balança agroalimentar pelo valor. E isto para nós é muito preocupante, porque nós podemos atingir o equilíbrio em valor só através da pasta de papel, ou só através do azeite. E isso para nós preocupa-nos muito. Sim, não, quer dizer, não faço aqui as contas e dizer qual seria a produção, não estou a fazer isto. A perspectiva é que, se o objetivo for este, podemos estar a descurar aqui um conjunto de setores que são importantes e que são estratégicos. E em vez disto, podíamos ter, mas é uma estratégia para melhorar aquilo que é a nossa capacidade de autoaprovisionamento em carne, em cereais, porque é possível, e já foi aqui referido as capacidades que o país tem, até se descobriu agora, para a produção de milho, e por isso, esta estratégia não existe. Gostava de perguntar se, qual a relação desta vossa proposta e desta vossa iniciativa com a iniciativa Portugal Sou Eu. Se a vossa iniciativa surge em resposta, a questão já foi colocada, mas eu gostava de ir um bocadinho mais fundo, que é, se a vossa iniciativa surge em resposta a carências da outra iniciativa, Portugal Sou Eu, no meio da economia. Porque fui um dia ao supermercado e comprei uma embalagem de produtos congelados, eram chocos, e tinha lá o símbolo do Portugal Sou Eu, pressupunha que pelo menos 50% do valor era produzido em Portugal. Mas depois no rótulo dizia que os chocos foram apanhados no Índico. Ou seja, o que significava aquilo é que os choques que estavam lá dentro valiam menos que a embalagem. Porque a parte acrescentada em Portugal foi a embalagem. E isto nos vossos setores, que são os setores produtivos, diz muito. Né? E se foi por razões como estas que decidiram avançar com uma estrutura autónoma, não se... Não, não, porque depois também me preocupa, e julgo que preocupará, é que se começa a proliferar muito as marcas. E agora, o PS português, o Portugal Seu, e às tantas o consumidor também começa a andar baralhado, afinal, qual é o produto português e qual é o que temos, e se isto foi equacionado na vossa decisão. E por último, se apresentaram já esta proposta ao Governo, já falaram com o Governo sobre estas matérias, e se qual é a resposta e qual é a reação que têm a esta vossa proposta. Não deixando de referir que eu penso que, acho que é um bocadinho pensarmos que agora está em cima das vossos ombros a responsabilidade de ir alargando esta plataforma para abarcar um conjunto de produtos que era possível abarcar, mas que não há uma resposta por parte, ou que se entende que não há, foi avaliado que não havia, do Estado português. Os senhores têm uma resposta, presumo eu, a um problema que têm. Criaram uma resposta que não existia. Eu julgo que agora também não vos pode ser exigido que resolvam agora os problemas todos do país, quando há estruturas que teriam que resolver, tinham essa responsabilidade e pelos vistos elas não existem, há carência a esse nível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora estava aqui a pensar nos choques. É verdade. É verdade, tal como os nossos convidados, também cumpriu escrupulosamente o tempo. Eu estava aqui a pensar nos choques apanhados no Índico e estava a pensar se isso podia ser comido com caril, mas em todo o caso... Muito bem, para responder, faz favor, disponho de 15 minutos.
Eu, entretanto, ia tentar... Muito obrigado pelas vossas questões e pelos vossos contributos e desafios, obviamente. Eu iria permitir responder algumas questões e deixar os meus colegas aprofundar, porque... Obviamente são questões mais específicas e, portanto, penso que ganhamos todos. Eu penso que a intervenção do Sr. Deputado do PSD, que agradeço, não levantou, enfim, nenhuma questão. Levantou, no fundo, levantou, na minha opinião, segundo percebi bem, duas notas e eu retenho. Obviamente a agricultura está na moda. Mas temos que perder de vista a moda, temos que agarrá-la como oportunidade e não fazê-la sair de moda, porque as modas são isso mesmo, as modas passam e, portanto, é preciso agarrar enquanto faz parte da agenda política a nível europeu e a nível mundial. Portanto, penso que é isso que se trata e, portanto, penso que, independentemente do posicionamento político, há que aproveitar essa onda, digamos, para retirar tudo que é positivo e pode ser positivo. E, portanto, agradeço em nome da plataforma. E quando dizemos que é o assunto prioritário e de facto, para o PSD. Tal como eu disse aqui, enfim, da outra vez, e nós já andamos aqui há, felizmente para todos, há alguns anos, é preciso, o essencial é passar das palavras, de facto, à prática, não é? E vocês, como políticos, obviamente, e nós, como representantes, enfim, dos agricultores e dos produtores, temos ainda maiores responsabilidades em convencer, no fundo, o poder político e a sociedade civil para passarmos das palavras, de facto, às práticas e arranjar políticas públicas em que todos nos possamos comprometer. Mas é sempre bom ouvir que a pecuária e estes temas são prioritários para Portugal, enfim, e nesta casa, que no fundo é a casa de todos. Portugal sou eu e Riad. Eu ia responder já à questão de Portugal sou eu, mais ou menos aprofundadas, enfim, o deputado João Ramos colocou mais uma vez a questão, que é mais ou menos assim, nós sentimos que o compro que é nosso não dava resposta, de facto, a alguns dos problemas. Portanto, digamos que o compro... O que é nosso era abordado numa perspectiva de colocar um logotipo num determinado produto. Portanto, o que nós achamos foi que o PS, entretanto, a seguir ao compro, o que é nosso, aparece o Portugal sou eu. Portanto, esta nossa iniciativa é anterior ao Portugal sou eu. Ela coincide no tempo apenas porque quando lançamos o PS português, o governo, entretanto, enfim, depois houve um antigo secretário de Estado que, enfim, que esteve pouco tempo, digamos assim. De qualquer maneira, o projeto Portugal sou eu existe. O que nós quisemos foi associar uma campanha de comunicação e ir um pouco mais longe do que Portugal sou eu. Nós quisemos, com esta iniciativa, chamar a atenção para os produtos de origem animal. E aproveito para responder já ao Sr. Deputado CDS-PP. Faltam aqui os coelhos, faltam os pequenos ruminantes. Isto é uma plataforma de facto aberta. Nós começámos pelos setores que quiseram partilhar connosco estas mensagens e estas preocupações. Temos uma relação muito estreita com a ASPOC, a Associação dos Produtores de Coelhos. Participámos agora recentemente numas jornadas que eles fizeram. Eles próprios já nos abordaram para integrar, de facto, esta iniciativa. E, portanto, digamos que todos os setores serão bem-vindos. Mas, como diz o deputado João Ramos, nós também não temos o sonho e a ambição de colocar nos nossos ombros todos os setores. Obviamente, isto é uma plataforma, de facto, aberta. E serão bem-vindos todos aqueles que partilharem e comungarem, de facto, dos nossos objetivos. Portanto, a nossa ideia é, de facto, integrar este PS português, até para não haver, enfim, confusões e misturas a nível dos consumidores, e integrar o PS português numa subcampanha, digamos, do Portugal sou eu. Portanto, temos a noção de que o que é importante aqui é valorizar o produto português e não criar uma diversidade de logotipos e de marcas. Portanto, no fundo, o objetivo é, sem perder de vista os nossos objetivos principais, que é levar esta mensagem de qualidade dos nossos produtos, integrar depois isto e assumir uma parceria com o Portugal da Soja. Penso que, não sei se respondi, ia deixar o RIAP depois para as pessoas da avicultura e da suinicultura. O deputado Miguel Freitas levanta várias questões. Pronto, agradeço também os desafios que coloca, sei que comunga, obviamente, de todos os objetivos. Alimentação saudável, iria deixar a resposta aqui para o Dr. Rui Gabriel, mas queria dizer ao Miguel que alimentação saudável tem a ver com estilos de vida, enfim, não é só a alimentação, não é a carne que foi a responsável pelos desequilíbrios e pela obesidade, tal como tudo na vida, há que saber comer e, portanto, eu posso dizer que em relação à carne de bovino, os produtores têm estado muito apostados e a carne suína, enfim, penso que todos nós hoje temos a noção de que a carne pode ser saudável, o ômega 3 é uma realidade, há carne bovina com ômega 3, e, portanto, é possível fazer carne, de facto, saudável e no interesse dos consumidores. Mas a alimentação saudável tem muito a ver com os estilos de vida, enfim, não é só a alimentação. Mas em relação à dieta mediterrânica, penso que o Dr. Rui Gabriel poderá, de facto, aprofundar esta questão. Disponibilidades da balança agroalimentar em Portugal. O que eu penso que o deputado Miguel Freitas quis dizer, mais ou menos, foi vocês, de facto, se tirarmos os cereais da balança comercial, a parte dos cereais, e Miguel, não é só alimentação animal, alimentação humana também, mas se tirarmos os cereais, a balança alimentar fica equilibrada, fica muito mais equilibrada, isso é um facto. Portanto, aí, teoricamente, poderíamos ter duas alternativas. Ou deixamos de produzir carne, e, portanto, seria uma alternativa, importar carne, e, portanto, tínhamos essa, a componente ficava resolvida, mas depois ficávamos com o problema do que é que fazer à produção de cereais, porque a produção de cereais, a maior parte é para a alimentação animal. Sem animais, não há cereais, a grande parte dela. Portanto, o que nós achamos é que vamos tentar reduzir as importações de carne, portanto, tentando substituir tanto quanto possível por animais que sejam criados em Portugal, alimentados em Portugal, e criar condições, e penso que temos boas condições, para aumentar as produções de milho, designadamente. E, portanto, que eu penso, de algum modo, é o caminho que tem que ser seguido. E, portanto, preferimos apostar na redução da produção de matérias-primas, portanto, pelo aumento das áreas de cereais e produção de cereais, nomeadamente milho. E nós, por exemplo, lá em Baixo Alentejo, na zona do Alqueva, temos potencial e temos tido produtividades ao nível do que melhor se faz no mundo. Portanto, há potencial, existe. Pensamos que também é possível substituir soja, que somos muito dependentes, por produção de tremoço, ervilhas, enfim, que é um caminho que temos que explorar, é urgente explorarmos esse caminho, até por efeitos ambientais positivos. E, portanto, nós preferimos apostar em reduzir as importações de cereais, sim, mas também diminuindo-as porque vamos ter produção portuguesa. E não ver a outra opção, que é tiramos os cereais, portanto, a balança alimentar, de facto, fica mais equilibrada, mas temos que importar carne, ou então desfomentar o consumo de carne, o que parece-nos também que não faz sentido. Não sei se respondi ao Miguel ou não. As outras duas questões, pronto, o ligamento das ajudas, obviamente, atinge apenas os setores ruminantes, o setor do bovino, portanto, as vacas leitantes e a parte dos ovinos. Portanto, o que nós achamos, nós vemos esta questão com grande preocupação. Eu penso que as ajudas ligadas em Portugal rondam os 20%, pronto, à volta disso. Em termos de reforma, elas vão ter que diminuir, portanto, a escolha aí vai ser do governo português, portanto, vão ter, enfim, alguma flexibilidade, como o Miguel sabe. É uma questão que vemos com grande preocupação, O que nós pedimos é que, tanto quanto possível, se mantenham, enfim, o máximo de ligamento possível, nomeadamente às vacas, não é? Porque as vacas aleitantes, é importante manter o ligamento. A Comissão reconhece que em determinadas zonas desfavorecidas é importante esse ligamento, e o que nós pedimos é que o Governo vá o mais longe que for possível dentro, enfim, da margem da manobra que tem. Isso aí é um assunto que já discutimos, não enquanto plataforma, mas enquanto setores, relativamente a isso. Em relação à passagem, o posicionamento do ponto de vista do mercado em termos de exportação, nós temos feito ou temos participado, enfim, em iniciativas e trabalhos, designadamente com a OFIPA, a nível de internacionalização. Temos, a nível das associações individuais ou em conjunto, chamada a atenção do Estado da Alimentação e Extensão Agroalimentar, no sentido de eliminar, enfim, eventuais constrangimentos e barreiras comerciais com determinados países. E temos tido algumas informações positivas, não é? Nomeadamente de mercados como a China, o Japão, a Rússia, e, portanto, enfim, digamos que os nossos apelos têm sido ouvidos, não é? E pensamos que, enfim, temos tido até agora uma cumplicidade muito positiva e, portanto, no interesse de todos, aliás, diga-se, e temos algumas preocupações que lhe temos vindo a fazer chegar e que eu referi há bocadinho, que têm muito a ver com os certificados de exportação. Ainda, digamos que nem tudo ficou resolvido, nem tudo está resolvido, mas pelo menos registamos com agrado o esforço em tentar resolver alguns dos nossos estrangulamentos. O Sr. Deputado Abel Batista, penso que respondi, porque não o alargamento a outros setores, enfim, foi aquilo que eu lhe disse. É uma plataforma de facto aberta e, portanto, teremos todo o gosto e todo o prazer e todo o orgulho, quem quiser, de facto, juntar-se a nós, para levarmos o mais longe possível, de facto, esta iniciativa. E, portanto, dou a palavra aos meus colegas, em relação às outras questões do RIAP e à alimentação saudável e estilos de vida. Penso que foram aquelas que ficaram em aberto.
Isto é um problema dos secretários gerais. Normalmente consomem o tempo todo e depois não deixam o tempo para mais ninguém falando.
Então, vou-lhe pedir um diamantezito.
Apenas, boa tarde. Apenas para completar uma informação e uma resposta que foi dada aqui pelo meu colega Jean Pissarra, ao Sr. Deputado Miguel Freitas, sobre a questão do consumo de carne e da alimentação saudável. Bom, o que é um facto é que Portugal é um exemplo em termos de dieta mediterrânica, isso não tenhamos dito, não tenhamos dúvidas sobre isso. Portugal tem realmente, sobre o ponto de vista alimentar, é considerado realmente um exemplo para muitos países. Mas se olharmos para o consumo da carne em Portugal, eu penso que esta é a resposta objetiva à questão que coloca, o consumo da carne em Portugal está alinhado com o aumento de consumo de carne que tem existido nos países da Comissão Europeia. Aliás, Portugal tem um consumo de carne mais ou menos de 105 quilos, mais ou menos, de proteína animal, portanto, por habitante, e se olharmos até por espécies, é curioso verificar, porque, por exemplo, os bovinos são 17 quilos, não têm tido um crescimento significativo, este consumo nos últimos anos. Os suínos, temos um consumo de cerca de 45 quilos, perfeitamente alinhado com a média europeia, muito mais baixo que os nossos amigos, por exemplo, aqui nos nossos vizinhos de Espanha. Se olharmos também para a área de avicultura e das aves, aí sim, claramente, Portugal, penso que é o segundo país de consumo de carne de frango em termos europeus, temos um consumo médio na casa dos 35 quilos, ou seja, basicamente aqui a mensagem é o seguinte, o consumo da carne está alinhado, portanto, com a evolução socioeconómica, portanto, dos nossos parceiros da Comissão Europeia e, portanto, com o rendimento, portanto, disponível das famílias. Aquilo que é realmente importante salientar é o seguinte, é que destes 105 quilos, nós importamos cerca de 26 quilos. A plataforma tem como objetivo não aumentar o consumo de carne. Não é essa a preocupação da plataforma. A preocupação da plataforma são outras. É substituir estes 26 quilos por produção nacional para o bem da economia nacional. E também, se nós tivermos capacidade e conseguirmos criar, portanto, enfim, todos os mecanismos necessários, temos capacidade de concorrer e de, simultaneamente, aumentarmos as exportações. Um exemplo muito típico. Os nossos amigos espanhóis, que estão aqui ao nosso lado, neste momento o setor também tem as suas dificuldades económicas, também passam pelas crises económicas que conhecemos, mas se olharmos, por exemplo, para o setor da suinicultura, é um dos motores, claramente, das exportações em Espanha. Os espanhóis, os nossos amigos espanhóis, neste momento exportam 40% da produção de carne. Para bem e para o mal dos nossos pecados, porque também parte desta produção, portanto, acaba por vir aqui para Portugal. Mas o que é um facto é que estão criadas oportunidades e têm que ser criadas oportunidades, nós podemos concorrer em paridade com os nossos parceiros europeus e não estarmos aqui num canto e sermos apenas os importadores sem uma palavra a dizer na área da exportação. Esse é que é o objetivo da plataforma, é termos capacidade de fazermos expandir a nossa capacidade de produção para consumo interno, mas também para a área da exportação. Não vou ocupar mais tempo, senão então é que não. Obrigado.
Muito obrigado, Presidente, pela oportunidade que nos dá de dar a conhecer esta iniciativa. E isto é o problema de quem fala por último, já quase tudo está dito, mas eu gostava aqui de sublinhar dois ou três aspectos, que foi aquilo que nos fez unir. Esta parceria que criamos, e criamos precisamente para dar a conhecer, para valorizar setores que consideramos estratégicos para o desenvolvimento regional e a economia do país. E consideramos estratégicos porque são fundamentais para a cadeia de abastecimento alimentar e porque os próprios setores, ao longo destes últimos anos, souberam se modernizar, souberam apostar na eficiência e ser competitivos. Os setores que aqui temos mais falado são aqueles que aderiram desde a primeira hora à iniciativa PES Português. A plataforma está aberta, como também aqui já foi dito, mas fundamentalmente está ligada à área da produção animal, ou da produção de origem animal. E daí que, conforme o Sr. Deputado Abel Batista sugeriu a questão da abertura ao setor do mar, de momento não está equacionado. E esta plataforma também surge precisamente por questões de crises alimentares, porque passamos, e em que os setores se sentiram desprotegidos. Foi uma forma também de melhorar a imagem, de dar a conhecer os bons procedimentos, as boas práticas que utilizamos, os controlos que fazemos e a qualidade que está por trás dos produtos nacionais. A aposta na autossuficiência, para nós, é o grande desafio. Naturalmente que existem constrangimentos, que existem ameaças, naturalmente uns são estruturais, outros são de mercado, mas fundamentalmente nós promovemos a substituição das importações e a autossuficiência destes setores que para nós é fundamental e que certamente contribuirão também para o equilíbrio da balança comercial. Gostava aqui também de referir que não esta plataforma não é contraditória com as outras iniciativas que se existem. Esta plataforma fundamentalmente é promover setores e o que se faz bem a nível da cadeia produtiva e da cadeia de abastecimento alimentar em Portugal e não vender através de marca. E, portanto, o Compro que é Nosso terá o seu espaço, o PES Português não pretende ir para o mercado como tal, mas sim valorizar os setores da cadeia produtiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos seus deputados. Bom, eu vou dar aqui uma chega, eventualmente vou dar aqui uma chega, dizer que o setor que represento, que é a suinicultura, está bastante preocupado com leituras como a que o Sr. Deputado Miguel Freitas acabou de fazer. mas eu acho que o que o senhor tentou foi eventualmente dar-nos um desafio e criar aqui um desafio e dar-nos a oportunidade de pensarmos exatamente conforme pensam muitos consumidores. Mas eu começava antes para levar aqui alguma ordem e para tentar roubar pouco tempo, começava por dar uma chega muito rápida sobre o que é que tem acontecido com o RIAP. O nosso RIAP está carregadíssimo de burocracias, são consultas a mais, são instituições a mais, são parceiros a mais. O RIAP é uma criança que não tem pai, perdoe-me a expressão, e é um problema que não tem chefe. O RIAP, conforme o Sr. Deputado disse há pouco, o senhor já foi ganhando aí umas entradas na cabeça desde que foi perdendo os cabelos desde que o RIAP é problema e naturalmente vai perder o resto do cabelo e eu os meus já não demoram muito, mas daqui a 20 anos vamos ter RIAP, ou se agarra de uma vez por todas e se assume que o RIAP é para ser tratado e assumir, nós temos dado os contributos possíveis para que ele seja resolvido. Eu posso-vos mostrar aqui, eu estive agora na CEPORA em Lorca, aliás, a revista da Federação traz lá essa fotografia, se tiver a oportunidade de reparar, está uma exploração de 10 mil porcas a 300 metros das habitações em Lorca, e ela vive, tem 10 mil porcas, produz 200 mil animais por ano, e ela está e vive. Nós não podemos ser fundamentalistas ao ponto de pensarmos que a produção agropecuária, nós, a carne que comemos, vem de animais que dejetam, que têm de ser bem tratados e temos de ter o máximo cuidado com eles e com o ambiente e com a forma de os tratarmos. Mas não podemos ser fundamentalistas ao ponto de querermos as coisas perfeitas e depois compararmos carnes com níveis de antibióticos, sem níveis de segurança nenhuma, com produtos que são... Enfim, RIAP é aquilo que vos digo, portanto, eu acho que é a mensagem que apetece passar para não pormenorizarmos é que esta criança precisa ter pai, ou este problema precisa ter um dono, senão a gente não acaba com ele. Indiretamente para o Sr. Deputado Miguel Freitas, aumento do consumo de carne, adulteração de hábitos, mais importações de milho. Bem, bom, mais, eu não posso mandar nos hábitos do consumidor. Se ele quer comprar carne, eu não lhe posso mandar comprar feijões. Mas se ele compra carne que é importada com milho, que é produzida com milho, pelo menos 30% dessa carne deixou mais-valias em Portugal. Ou seja, se nós produzirmos cá a carne, só importamos 60%, porque 10% devemos produzir. Portanto, 40% são mais-valias nacionais. Por outro lado, eu não conheço nenhum país rico, nenhum país economicamente viável rico, que não tenha um setor agropecuário, um setor primário rico. Por outro lado, contribuímos para a desertificação do país, para o preenchimento do espaço rural, que parece-me que é importantíssimo e que temos cada vez de considerar mais. Agora, relativamente a esta situação das importações, nós estamos cheios de esperança o setor que no próximo plano de desenvolvimento, no próximo PDR 14 e 20, nos seja aceito e nos seja viabilizado algo a que nós chamamos segmentação de ciclo. O que é isto de segmentação de ciclo para o setor suinícola? É redimensionarmos as explorações e deslocalizarmos as explorações que não têm defesa territorial nem ambiental onde estão e colocarmos essas explorações onde elas têm defesa ambiental, onde territorialmente não causam problemas, onde ambientalmente não causam problemas e onde poderemos tornar um custo em proveito, ou melhor, tornar um problema numa oportunidade. E fazermos esta ligação da oferta de dejetos, da oferta de nutrientes para as plantas, com a procura de nutrientes para as mesmas plantas. Isto pode e deve vir a ser contemplado. Estamos cheios de esperanças que o próximo de PDR venha a contemplar isto. Isto pode potenciar quer a produção pecuária, quer a produção agrícola, resolvendo um problema de ordenamento do território e resolvendo problemas... os problemas de ambiente. Portanto, está bem claro, nós temos isto perfeitamente estudado, Temos as viabilidades económicas disto e, obviamente, que eu, enquanto consumidor de milho, posso-lhe entregar ao produtor de milho dejetos que ele não compra adubos químicos e posso, inclusive, absorver-lhe a produção dele, potenciando-se ele, potenciando-se meu, inclusive com uma fortíssima redução na fatura dos adubos. Portanto, se tiver ao vosso alcance, se preciso, nós mandamos este estudo, este trabalho, para os seus deputados, porque nos parece que é algo que o país precisa e que nós devemos olhar com bastante carinho, primeiro porque tiramos os problemas da Alcobaça, e ali, Sr. Deputado, tiramos os problemas da Alcobaça, de Leiria e do Montijo, ou de outras zonas, potenciando a agricultura e... Com economias, quer para os agricultores, quer para os produtores. Só mais uma chegazinha, se me permite, relações com a grande distribuição, se estão resolvidas, nós ouvimos há dias que as cornas, que a Sra. Ministra estava a legislar, que as cornas tinham aumentado para que não sei quantos milhões possam causar uma coima de 25 mil euros, não é? Troquesitos para os rapazes beberem café. Bom, eu não sei se isto está resolvido, se não está resolvido. O que eu sei é que no dia 27 de outubro o Leclerc tinha meias carcaças de porco a 1,60. O custo de produção anda nos 1,80, os produtores estavam a vender a 1,75, ainda tiveram de ser levados para o matador, tiveram de ser abatidos, tiveram de ser desmanchados, tiveram de ser transportados do matador para lá e eles vendiam-nos a 1,60 e qualquer coisa. Portanto, os dumpings continuam. Basicamente, é isto. Obrigado.
Para esta uma oportunidade para fazer queixa dessa gente. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, continuação do bom trabalho e pelo contributo que dão também para aquilo que é a agricultura e a economia portuguesa. Senhores deputados,
obrigado.
O estudo, se fizerem o favor de fazê-lo chegar através do endereço eletrónico que trocamos. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr.